A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Lucilene Cury, professora associada do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é pós-doutora pela Universidade de Paris 5, a Sorbonne, onde estudou o cotidiano da TV na França. Lucilene Cury é autora do livro O Dilema da Pesquisa, lançado pelas editoras EDUSP e ComArte. Ela também é coordenadora dos grupos de pesquisa cibernética pedagógica, laboratório de linguagens digitais e movimentos econômicos e migratórios. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Lucilene, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é todo meu, agradeço pelo convite, Alexino, e espero que a gente consiga mostrar um pouco do que a gente faz, principalmente para ser extensivo à comunidade, às pessoas que não estão somente na universidade.
Pois é, eu que te agradeço, Lucilene, e você é uma pesquisadora, né, que tem um grande espectro aí de pesquisas. Inclusive, eu até gostaria de retomar suas primeiras pesquisas sobre criança e meios de comunicação, que foi até uma das temáticas que você também vai estudar dentro do seu pós-doutorado. O que significa isso e como você vê essas mudanças hoje, né? As crianças, naquele momento que você está estudando, que vai aí passar pelo seu mestrado, mesmo pelo seu doutorado, e a criança hoje, a relação dela com a comunicação hoje, você vê muitas diferenças?
Então, Alexino, começa minha pesquisa dos meios de comunicação e da comunicação em geral com as crianças. Na realidade, eu nunca abandonei esse público, mas os meios de comunicação foram mudando e eu juntamente com eles. Então, já trabalhei a televisão, depois o rádio no doutorado, e atualmente eu trabalho na internet, e agora estou na inteligência artificial. Então, eu vou acompanhando as mudanças dos meios e os públicos também vão variando. Mas essa primeira pesquisa que foi feita também no CCA, junto com o professor Oswaldo San Jorge, depois eu fui para a psicologia social, porque me faltava um pouco dessa área mais das sociais, a gente estava somente na teoria da informação, ela me abriu a perspectiva de pesquisar sempre os meios de comunicação. No caso da televisão, a gente sabe que até hoje ela é muito importante, né? E essa pesquisa ela ainda tem importância hoje, ela é citada bastante, porque ela foi uma pesquisa muito que ocorreu muito no início das pesquisas em comunicação com esse aspecto, né? Então, ela mostrou que as crianças se comunicavam, apesar da TV. E aí, ela refutou a minha hipótese, porque a minha hipótese é que as crianças eram muito paradas, submissas à TV. E como eram grupos de pesquisa com crianças que eram leitoras de livros nas bibliotecas municipais de São Paulo, aconteceu uma mudança. E aí eu também comecei a adquirir um gosto maior pela pesquisa científica, porque eu vi minha hipótese refutada. E até hoje eu conto essa história para os meus alunos e faço com que eles aproveitem essa questão da refutabilidade da hipótese, que é a maneira melhor de não manipular dados, né? Então, ela foi muito importante para mim. As crianças hoje estão noutra perspectiva em relação aos meios, mas ainda é preciso preservá-las, né? Então, eu tenho orientandas que estão trabalhando com a criança e os meios de comunicação atual, na televisão e o mundo digital. Então, elas continuam, o que para mim é assim, um grande prazer saber que deu frutos. É uma pesquisa inicial que deu muitos frutos, entendeu?
Agora, quando você fala dessa criança leitora de bibliotecas e Você está falando aí, é na década de 90?
É na década de 80.
Na década de 80, né? Então, as crianças, elas tinham outras formas de comunicação, né? E por isso elas não tinham só a mídia como referência, né? Hoje, por exemplo, as crianças têm a internet como referência. Você acha que mudou mais ainda?
Eu acho que mudou, mas que continua. A criança continua tendo muitas referências também. Outras referências também. Os livros infantis continuam, as crianças adoram os livros. Eu acho que ela ainda tem uma. Ela está atualizada, apesar de tanto tempo, sabe? Porque há outros meios, mas também há outras maneiras delas lidarem com a TV e também com o computador. Mas, inclusive, a gente descobriu na época, aquela época, que as crianças eram iguais em qualquer parte do mundo, porque eram crianças de Teerã, crianças da favela da Rocinha e crianças de Berlim. E a grande descoberta foi que as crianças reagiam igualmente em qualquer parte do mundo. Sabia isso?
E você pesquisou essas crianças Teerã e de Berlim de uma maneira sistemática?
Sim.
Ou como é que você fez esse levantamento?
Elas se chamavam Cartas Filmadas, era um programa da TV Cultura que foi especialmente. O professor San Jorge, que era diretor da parte de educação da TV Cultura, abriu o programa. E eu pesquisei durante um mês as crianças de bibliotecas infantis daqui de São Paulo e tinha a recepção era ativa. Tinha 20 postos. Na realidade, tinha mais de 300 crianças. Foi assim um estudo belíssimo, eu acho.
E você, quando fala da necessidade do pesquisador ficar atento aos sinais da pesquisa, você, inclusive, publicou um livro, né, que vai colocar essa questão aí, o dilema da pesquisa. Né? Esse dilema da pesquisa ele surge dentro desse contexto, né, de que você estava pesquisando e os dados mostrando outras coisas?
Não, esse dilema da pesquisa foi feito depois de muita cobrança, que eu sempre fui professora de pesquisa, e as pessoas me diziam, tem que fazer um livro, tem que fazer um livro, tem que fazer um livro. Aí no momento que isso foi feito, por isso que você disse que era com arte, porque eu tinha alunos do CJE, de editoração, que queriam programar via com arte. Acabou que no final ele foi editado pela EDUSP, ainda na época que estava o professor Plínio, também do CJE, né? Mas foi por uma necessidade teórica de trabalhar com os alunos de graduação. É um livro para iniciantes, assim, bem iniciantes de pesquisa, mas não tem a ver com essa pesquisa, não. Tem a ver com a minha experiência docente mesmo.
E porque a pesquisa, como você mesmo fala, ela é uma coisa viva, né? É uma coisa que vai mostrando vários outros fatores. A questão da metodologia, você acha que ela tem sido colocada de uma maneira que as pessoas possam entender a metodologia, mesmo não só o pesquisador? Por exemplo, um aluno do ensino médio, sim, por exemplo, ele consegue entender?
Sem dúvida, ele consegue porque é muito intuitivo, aí é uma coisa básica para buscar problemas e compreender os problemas da vida. Eu sempre fiz a pesquisa científica voltada para extensão. Então, todos os temas que eu escolho e os problemas com os quais a gente trabalha, porque aí são grupos de alunos e tudo, é sempre muito prática, voltado, como é que o público infanto-juvenil vê isso, como é que a população tal vê isso, para que serve a pesquisa. Eles não podem ter problema para fazer a metodologia, para entender a metodologia, e não tem.
E você também, no seu pós-doutorado, você estuda, você vai para a França, né, para a Universidade de Paris 5, na Sorbonne, e você estuda aí o cotidiano da TV na França. Né? Você percebe também, porque você citou aí a Teerã, a Berlim, você percebe que também, talvez, não sei se foi Paris que você estudou, mas que na França, esse fenômeno também se repetia com as crianças de lá, essa similaridade.
Na realidade, ali eu estava estudando outro público, estava estudando os imigrantes na França. E aí a população negra, a população árabe, e tudo era visto pelos telejornais. A análise era feita pelos telejornais. Porque a pesquisa de campo, que inicialmente foi programada para ser feita, ela enfrentou muitos problemas, porque os imigrantes eram ilegais. Então, no momento de dar a entrevista, eles tinham medo. Então, tudo foi feito via os telejornais. Durante todos os telejornais do dia, eram analisados o comportamento cotidiano dessas populações, que é um grave problema na França. Isso faz alguns anos, mas atualmente é muito pior o problema ainda. Ou seja, detectar o problema que está no mundo e ao seu redor naquele momento, para mim, é a melhor maneira de fazer uma pesquisa bem-sucedida. É a escolha do problema, mais do que a metodologia, porque a metodologia você muda. Você viu agora, nos tempos de pandemia, a gente teve que mudar. Então, a escolha perfeita do problema é que, do problema que está na sociedade, é o que é mais importante. E eu ensino isso para os meus alunos, sabe? Escolher o problema que está na realidade para estudar. Nem que não, mesmo que a gente não encontre soluções, mas pelo menos compreender o problema, tá? Esse é o ponto.
Porque se percebe que você é uma pesquisadora, que você vai amadurecendo também a sua pesquisa, você vai trazendo a contemporaneidade para as suas pesquisas. Por exemplo, hoje você é coordenadora de dois grupos de pesquisa, um deles Cibernética Pedagógica, Laboratório de Linguagens Digitais, e o outro Movimentos Econômicos e Migratórios, né? No caso, são dois grupos de pesquisa que eles dialogam muito com essas pesquisas que você fez anteriormente. E os dois grupos, lembrando, que eles estão no diretório de grupo do CNPq, né? Como é que você faz essa junção, essa aderência? Por exemplo, esse grupo de pesquisa Cibernética Pedagógica, Laboratório de Linguagens Digitais, o que, que ele desenvolve?
Então, e aí sim, eu, quando aceitei o seu convite, pensei muito nisso, que eu tenho uma diversidade de temas e de linhas de pesquisa, né? E eu faço com que elas se cruzem. Por exemplo, no Cibernética Pedagógica, neste momento, a gente tem os alunos de graduação que estão com a Bolsa PUB, neste momento, eles estão estudando...
Bolsa PUB...
Do Programa Universitário de Bolsas da Reitoria, né? Isso. É a bolsa, minha bolsa preferida e a maneira preferida para os alunos trabalharem também. Então, a gente, todo ano, graças a Deus, consegue algumas bolsas. Então, os dois alunos que estão no grupo de pesquisa cibernética pedagógica também têm que obter dados dos movimentos migratórios. E vice-versa. Há outras duas alunas que estão nos movimentos migratórios e elas têm que buscar dados no cibernética. Então, é uma transferência de conhecimento, sabe? Porque nos movimentos migratórios, o mundo digital está presente. E na cibernética pedagógica, a população também é de movimentos migratórios, às vezes. Então, é muito gratificante saber que isso ocorre e está ocorrendo nesses dias que a gente está mexendo na atualização dos grupos. E eu estou pedindo para os grupos, para os alunos que estão num grupo, participarem do outro. Porque é essa fusão, sabe? Então, é a minha maneira de trabalhar nas fronteiras, sabe, Alexina? Eu sempre fui da interdisciplinaridade, mas da interdisciplinaridade de áreas mesmo. Não somente de disciplinas. Então, se você me perguntar se isso é fácil, eu vou te dizer que não. Porque, às vezes, você pergunta, mas qual é a sua especialidade? Eu acho que não tem especialidade. Eu acho que a especialidade é uma coisa que não cabe muito na pesquisa. Então, como se eu estivesse indo na contramão do que é feito normalmente, entendeu?
Inclusive, antes da gente até aprofundar, né, sobre essa cibernética pedagógica e como ela é aderente à área de educomunicação, que é a sua área também de pesquisa, vamos ouvir um pouco de música?
Beleza.
O que, que você nos sugere agora?
Não sei, você escolhe.
Ah, você nos passou aqui uma seleção de música. Já que a gente vai falar de cibernética pedagógica, que tal ouvir aí pela internet, que é do Gilberto Gil?
Vamos
ouvir e depois você explica no próximo bloco?
Beleza.
website. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar. Que aproveite a passante da infomaré. Se informar, que aproveite a vazante da Informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o hotlink no site de Helsinki para abastecer.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Lucilene Cury, professora associada do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é pós-doutora pela Universidade de Paris 5, Sorbonne, onde estudou o cotidiano da TV na França. Lucilene Cury é autora do livro O Dilema da Pesquisa, lançado pelas editoras EduSP e ComArte. Ela também é coordenadora dos grupos de pesquisa Cibernética Pedagógica, Laboratório de Linguagens Digitais e Movimentos Econômicos e Migratórios. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Lucilene, no bloco anterior nós encerramos aí o bloco que faz parte da sua escolha musical, que foi Pela Internet, do Gilberto Gil. Por que dessa escolha?
Porque não tem jeito de fazer qualquer observação no mundo hoje sem mexer com a internet, sem pensar na internet, né? Então, como eu tinha falado antes para você, detectar os problemas é, na realidade, a coisa mais importante destes tempos, né? Então, como qualquer coisa que vai ser feito, que vai ser falado, passa pela internet. Então, a ideia era só o mote para a gente mexer nos projetos de pesquisa com a internet que a gente tem tido, sabe?
Entendo.
Como eu te falei antes, o Cibernética, neste momento, está trabalhando...
Que é o seu, só para localizar, que é o seu grupo de pesquisa, né? Um dos seus grupos de pesquisa que você coordena, Cibernética Pedagógica, Laboratório de Linguagens Digitais, né?
Neste momento, a gente está trabalhando como é que a educação sofreu as alterações pós-pandemia em relação à utilização dos meios de comunicação. A gente está estudando a questão do acesso, o direito de acesso à internet, que é um projeto, né? Que o direito de acesso seja, é um projeto que está no Senado, que é um direito, que é para deixar da mesma maneira que o direito à educação, o direito a saúde e o direito ao acesso. Parou por causa das eleições, mas ele deve tramitar, e é isso que a gente está estudando com esses dois alunos de graduação, como isso pode se dar no Brasil em comparação com os outros países. Então, essa é a pesquisa que está em movimento.
Lucilene, a pandemia, ela escancarou uma coisa que se achava que estava resolvida, né? Que todos têm acesso à internet, principalmente nas grandes cidades e tudo mais. Quando começa a pandemia e o isolamento social e as aulas começam a ser à distância, escancarou que boa parte da população não tem acesso a uma internet de qualidade. É isso que vocês têm trabalhado?
É, isso a gente já ficou escancarado, a gente já viu que os exames deste ano para entrada na universidade já foi dificultado, e a gente já descobriu também qual era o público mais afetado. A gente descobriu que o público mais afetado era o público negro, para SISU e para tudo isso. E aí a gente também está vendo o que foi feito de bom. E a gente acha que a única coisa que foi feita de bom, ou uma das coisas que aconteceram, é que ficou também escancarado que a gente tem que usar os meios digitais para dar aula. Não há como voltar atrás. É como o processo de globalização, é como a internet. Agora, você proibir que as coisas sejam feitas à distância, não dá mais. Não dá mais porque já passou, já se avançou. O que ainda não tem, de repente, é muita competência, por causa da tecnologia mesmo, que às vezes a tecnologia atrapalha, como você viu, que a gente sempre tem problemas com os equipamentos que a gente tem. Isso porque a gente é professor e a gente tem problema com acesso a uma boa entrada na internet, nas redes sociais e principalmente na questão das videoconferências, ainda que a gente pague muito alto por esse acesso. A gente paga alto e a gente tem dificuldade para entrar e para dar certo. Imagina quem não pode pagar, né? As escolas têm problema, e todas as escolas quase têm, além da falta de competência de muitos adultos, porque os alunos têm muito mais tranquilidade para manejar, mas às vezes não têm acesso. Agora, também o que a gente viu é que a população se virou muito bem, né? Eu costumo usar um exemplo que para mim é muito forte, que um pai de uma menina que é pedreiro, ele todos os dias, no horário X, ia até a frente da escola, que eu não sei se é aqui em São Paulo, se é no Nordeste, e ele usava o Wi-Fi para gravar as aulas para a filha, no celular dele. E aí ele ia para casa e punha as aulas para a filha. Então, assim, é um povo maravilhoso, o povo brasileiro, né? Porque quem é que faria isso em outro... Parece que também fizeram isso na África. E isso é muito, assim, importante, porque a população se virando, né? O nível de educação é baixíssimo, e é baixíssimo há muito tempo. Mas há uma necessidade da população se virar, né? A população, ela busca que os seus filhos estudem, busca que seus filhos acompanhem as aulas. Eu acho que a gente em educação peca muito. Não sei se peca mais na educação ou na saúde, mas a gente peca muito em educação. Então, tudo que a gente puder fazer para instrumentalizar, a gente tenta, né? Não será por falta de tentativas que a gente tem na pesquisa e tanto na docência para incentivar isso. Na realidade, esse é meu trabalho. Eu busco incentivar isso, que há formas de fazer, há maneiras possíveis de trabalhar, apesar de toda a falta de política pública bem-sucedida. Esse é o ponto. As políticas públicas não são bem-sucedidas. Você sabe disso melhor que eu, talvez.
Quando você chama cibernética pedagógica, né, você está pensando numa pedagogia especial, né, que é o tema aí do grupo que você coordena?
Na realidade, o termo vem de cibernética, foi criado pelo professor San Jorge, e ele usava no nosso departamento, no departamento no CCA, onde ele era professor e foi chefe, ele usava a cibernética pura, a cibernética da teoria da informação, a cibernética de Wiener, para estudar as coisas da educação.
Ele era o São Jorge, ele era matemático, não é?
Ele era matemático, ele teria hoje a mesma idade do Edgar Morin, 102 anos, e ele foi um precursor nessa área, né? Tanto é que ele dá início ao que se chamou NICA, lá na ECA, que agora é a STI. Foi ele que fez o laboratório. Então, era muita matemática, e era muita teoria da informação, e era muito bits, era muito trabalho com bits, com 0 e 1. Então, na realidade, ele buscava o arcabouço, o suporte para as outras coisas. E depois, em algum momento, ele chamou de pedagógico, porque, já é o nome dele, porque ele que deu, porque ele trabalhava na TV Cultura com educação. Ele era o chefe dessa área de educação e fez o telecurso. São muitas coisas que aconteceram com as mãos dele. E depois eu dei esse laboratório de... Eu complementei com o laboratório de linguagens digitais. Aí já é a minha alteração. Uma vez que, quando ele estava doente, eu fui visitá-lo com outra colega lá do grupo. E ele pediu para eu coordenar esse grupo. E aí, desde então, eu venho trabalhando com ele com muito carinho, porque foi um pedido dele. Eu nunca pensei em ser coordenadora de grupo nem nada, mas ele me pediu, então eu fiz isso com muito carinho. E depois, sim, o meme a gente decidiu criar, mas esse é uma herança.
Entendi. Mas ainda sobre o Cibernética Pedagógica, você é professora de um departamento, né, que tem um curso de educomunicação, né? Como é que é a cibernética pedagógica, ela dialoga com a educomunicação, que é justamente a comunicação midiática junto com a educação, né?
Na realidade, ela dialoga por conta do mundo digital, né? Tudo que a gente faz está voltado ao digital. Não tem... Há muitos anos a gente faz isso já. E aí, os alunos que vêm também da educomunicação para o grupo Cibernética trabalham com os temas escolhidos e sempre voltados para o mundo digital. O que a gente usa de cibernética é o mundo digital agora. Agora, a cibernética, tal como ela foi entendida no passado, hoje ela dá... Hoje, a gente utiliza a cibernética na teoria dos sistemas e vai até Edgar Morin, que também trabalha com isso. Então, com as ideias sistêmicas. Então, a cibernética, ela é ampla. Na realidade, a gente pode dizer que é como se fosse a questão epistemológica, que a gente trabalha na complexidade dos sistemas. É um pouco isso, a cibernética.
Também hoje se fala muito, né, que a internet ela tem ocupado muito, principalmente o público infanto-juvenil, né, com informações vazias, o Twitter, essas coisas todas. Né? Você concorda com isso?
Eu concordo, sim. Eu concordo que, se você não se aprofundar em outras coisas, se você não ler... Se você não dialogar, se você não estudar, você pode ficar muito raso, você pode ficar muito na superfície das coisas. Inclusive, essa tem sido minhas aulas nessa semana. É muito de preocupação com o que vai acontecer com esse público, com o público infantil, com o público jovem, com o público em geral, porque ela pode vir a ser muito rasa. Ela pode, a gente sabe que esse é um risco. E em uma época tão sem tempo, as pessoas olham tudo rapidamente, escrevem tudo rapidamente, você vê como é que está ficando a linguagem, né? A linguagem está ficando toda deteriorada. E esse já é o problema que vem a mais agora com a inteligência artificial e com o chat GPT, né? Essa é a grande discussão da linguagem, o que vai ocorrer. Mas isso a gente deixa para os linguistas, que é a seara deles, né?
Mas aí, no caso, como é que ficaria a cibernética pedagógica? O que, que ela propõe de mudança?
Ela propõe estudar. Não, ela propõe estudar mesmo. Estudar isso, estudar como as coisas se dão e escancarar, como você disse, a pandemia escancarou. A gente se propõe a escancarar. Olha, quantas crianças não são aprovadas, quantas crianças desistiram, quantas crianças não têm acesso, quantas pessoas não têm acesso, qual é o público que não tem, é o público imigrante, como é que se faz... É essa sintonia de coisas. O problema continua sendo detectar o problema. Agora, o que a gente poderia ter feito era alguns quiosques com computadores, que era um projeto que a gente tinha e a gente não conseguiu fazer. Eram uns quiosques que a gente pensava pôr em toda a cidade universitária, para que as pessoas pudessem usar trabalhos, pessoas da comunidade que precisassem de material de computador e que estivesse lá. Era um projeto que a gente não conseguiu. Assim como a gente não conseguiu também fazer um outro espaço para os imigrantes, à época eram imigrantes africanos, que eles pudessem estar lá lendo umas cartilhas A gente já tinha preparado as cartilhas também para eles terem acesso a trabalhos, serviços, carteiras, pensando muito alto. No primeiro caso, a resposta foi que a ECA não era o lugar para isso, que esse seria o lugar para a Poli. E aí a gente, então, abortou o projeto. E o segundo, por falta de infraestrutura, talvez, para os grupos de pesquisa, a gente não tinha um lugar muito apropriado para receber imigrantes, que na realidade não eram só os africanos. Eu falei africanos, mas era principalmente os haitianos, porque a gente estava estudando os haitianos, né? Hoje a gente está estudando os venezuelanos nesse grupo. Mas naquela época a gente estava estudando os haitianos, com um grupo interdisciplinar, com gente do direito e tal. Ficamos frustrados duas vezes, só nesses casos que eu estou te contando, além das outras vezes que a gente se frustrou com o projeto de pesquisa.
Inclusive, antes da gente falar sobre isso, né, movimentos econômicos e migratórios, que envolve isso daí, envolve também a questão, né, da questão do acesso à informação e à internet. Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui várias, né? Black is Beautiful, é isso que você falou que gostaria que tocasse?
Eu gostaria de ouvir. Elis Regina, não é?
Exatamente. É uma composição do Marcos Valle, interpretada aí pela Elis Regina. Vamos ouvir, depois você fala o porquê?
Ok.
Hoje cedo, na rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo, na rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Se integre no meu sangue europeu.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Lucilene Cury, professora associada do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é pós-doutora pela Universidade de Paris 5, Sorbonne, onde estudou o cotidiano da TV na França. Lucilene Cury é autora do livro O Dilema da Pesquisa, lançado pelas editoras EduSP com Arte. Ela também é coordenadora dos grupos de pesquisa Cibernética Pedagógica, Laboratório de Linguagens Digitais e Movimentos Econômicos e Migratórios. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Lucilene, no bloco anterior aí, você até fez a escolha musical, Black is Beautiful, uma composição do Marcos Valle, interpretada aí pela Elis Regina, né? E o porquê dessa escolha?
O primeiro, porque eu adoro ouvir a Elis Regina, sempre que eu tenho oportunidade de ouvir em algum lugar, eu que não tenho tido muito tempo de ouvir músicas atualmente. E segundo, porque a gente está pensando na questão dos movimentos migratórios, né? Um dos grupos populacionais mais sofridos e com muita dificuldade para encontrar um caminho no Brasil é o grupo dos haitianos. Então, pensei um pouco neles, que estão aqui desde o terremoto, né? São refugiados depois do terremoto que aconteceu 2010, 2011, aquela época, e eles vêm para o Brasil nas condições difíceis, que já são difíceis para os brasileiros, para eles são mais difíceis, mas o interessante que a gente captou nessas pesquisas que fez com eles é que eles têm duas coisas interessantes para serem apontadas. Primeiro, que eles têm domínio da língua portuguesa, que ninguém entende por quê, seria motivo para uma pesquisa, porque eles falam português tão bem, ainda que eles falem o francês e o crioulo, né? Então, ninguém sabe como é que eles têm essa facilidade. A segunda é que eles conseguem emprego, eles conseguem trabalhar. Eles são muito, talvez, gentis, não sei se a gente não pesquisou. Mas
O tipo de trabalho que eles têm, qual que é?
Eles trabalham como garçons, como frentistas, que pelo menos os que eu conheço. E eles se dão muito bem, as pessoas gostam muito deles. Eu fui recentemente a um restaurante e um deles era um barman. E ele se destacava entre os... Era um restaurante aqui, na Bela Vista. E ele se destacava entre todos os funcionários que estavam naquela cozinha. Agora, tem um outro dado que a gente descobriu. Eles vêm só para... Eles não vêm para estar aqui. Eles vêm para sair de lá, estar aqui e ir para os Estados Unidos. Essa é a tônica. Parece que não é a mesma tônica dos venezuelanos, pelo que a gente está descobrindo, mas é a tônica deles. Eles não vêm para ficar, eles vêm para passar por aqui e chegar aos Estados Unidos, se isso for possível. Como a gente sabe que a questão dos Estados Unidos, dos movimentos migratórios, é um outro projeto de pesquisa que a gente já fez e continua fazendo. A gente já estudou os centro-americanos passando pelo México e indo para os Estados Unidos, ainda no governo Trump. Imagina como é que foi, só que agora a gente não está vendo muita diferença, porque parece que as leis continuam e a realidade é muito dura. Inclusive, a gente conhece muita gente que ficou desaparecido, filhos de colegas jornalistas e tudo da América, do Equador, principalmente. Então, a gente continua nesse sentido, e talvez por eles serem haitianos, de serem pretos, talvez por isso que a escolha dessa música, como você perguntou.
E o acesso digital desses imigrantes, assim, é mais difícil do que o dos brasileiros periféricos?
Não estudamos isso ainda. Agora, neste novo grupo que a gente, nesse novo projeto de pesquisa que a gente está entrando, a gente vai estudar esse acesso. E esse é o projeto que a gente ainda ele está em fase muito inicial. Ele está se iniciando neste mês, embora ele já tenha começado a ser... Foi pensado há algum tempo, mas ele já começou na Suíça, na Universidade Saint-Gallen. E é assim, a gente vai estudar com a comunidade que recebe os imigrantes, no caso, aí é Brasil e Colômbia, né? No caso brasileiro, Roraima e Boa Vista, e no caso colombiano, é uma cidade que se chama, uma cidade com nome difícil, que se chama Cúcuta, bem na fronteira com a Venezuela, e duas outras grandes cidades que são, aqui no Brasil, São Paulo, e na Colômbia, Medellín. E a questão, o objetivo básico é trabalhar com um dos objetivos da ONU, da Agenda 2030, que é dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o objetivo 11. E, na realidade, esse objetivo 11 trata das cidades e comunidades sustentáveis. O projeto busca saber como é que essas duas, essas quatro cidades trabalharam, como elas se dão nessa acolhida dos imigrantes venezuelanos e como é que fica a sustentabilidade dessas cidades, tanto do ponto de vista da saúde, da educação e outros, incluindo aí a internet. Então, a gente pode chegar a essa resposta, ou pelo menos a pensar esse problema. Não pensamos nos nossos projetos ainda, não chegamos até lá. E aí, assim, a gente estuda uma coisa muito bacana, Alexino, que é a questão da hostilidade versus hospitalidade dessas cidades de acolhida e das cidades brasileiras, São Paulo e outras, nesse processo de receber o imigrante. E aí os conceitos que estão por trás e que me agrada muito trabalhar, inclusive ele vai ser utilizado nesse projeto, são os conceitos de hospitalidade e hostilidade à luz do pensamento Jacques Derrida. Então, a gente está estudando isso e vai imprimir esse trabalho nesse projeto que a gente está iniciando neste mês. Ele já existe lá na comunidade da Suíça, que é feito por uma professora que nos contactou, e a gente vai ingressar neste mês. A gente está tentando analisar e conseguir alguma verba de contrapartida. Estamos nesse momento.
Porque na sua história como pesquisadora, você nos traz aí três grandes pilares, né? Você traz a questão do acesso ao digital, né? Você traz também a questão aí desses imigrantes, né? E você traz a questão também ambiental, né? Você acha que esses são os três grandes pilares da contemporaneidade?
Neste momento são para mim, porque talvez até a questão da sustentabilidade seja prioritária, porque você está vendo como é que tá, o que está acontecendo no mundo, né? As nossas enchentes, o aquecimento global, a Amazônia toda com problemas que repercute, esses problemas repercutem no Peru, no Equador e aqui. E talvez ele esteja até em primeiro plano, não sei. Talvez ele seja quase que origem de outros, né? E eu venho estudando, juntamente com alunos e colegas, inclusive colegas de outras áreas, da área de geologia, da área de biologia, a questão da área dos recicláveis, que é gente da FAO, gente da EASC, que foram os meus colegas no projeto que a gente fez de sustentabilidade para Rio mais 20. A gente esteve presente com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, à época a professora Maria Arminda, que era a pró-reitora. A gente foi, levou alunos de graduação e de pós-graduação, e resultou numa coisa muito prática, além de um workshop que a gente fez com vários especialistas na área, resultou na criação da disciplina Educomunicação Socioambiental, que está desde essa época, que não sei se era 2012, não sei se era 2012, 2015, desde essa época está, é uma optativa que o curso de Educomunicação tem, e que tem sido bastante escolhida pelos alunos. A ideia era abrir para as... Foi em colaboração com a professora da IACH, então a ideia era abrir para os alunos da IACH, que não costumam vir para fazer a disciplina. Aí o dia de comunicação é que tem participado e alguns de outras unidades. Mas teve um fruto prático, né? Talvez as minhas pesquisas, nas minhas pesquisas, eu tenha sempre, até latente, talvez, sem que eu tenha consciência, tem alguma coisa prática para oferecer, né? Eu acho a pesquisa que não tem aplicação, sem pensar na questão de ser usada, mas que não se aplique, que a gente não veja um pouco de resultado prático, me incomoda um pouco, sabe? Eu gosto, e para isso elas são mais simples, são pesquisas que eu procuro simplificar ao máximo, ainda que elas tenham um referencial teórico complexo, como você viu, Jacques Derrida, Edgar Morin, são referenciais complexos, mas eu procuro que elas fiquem mais simples para chegar até a sociedade, porque eu acho que essa é a nossa, eu não gosto da palavra missão, mas acho que é o nosso papel, né? É o nosso papel. Assim como as aulas de pesquisa, quando você perguntou se os alunos compreendem, eu procuro simplificar ao máximo, procuro dados atualizados, concretos, dos problemas. Então, se você me perguntar o que é mais importante para mim numa pesquisa, é o problema. E agora você me pergunta qual que é a linha mais importante, eu não parei para pensar, mas talvez seja a questão ambiental que leva a tantos problemas sociais e outros. Não sei, vou pensar nisso.
Você é também professora do programa de pós-graduação sobre a América Latina, né? O PROLAN. Como você trabalha essa questão para os pós-graduandos?
Da maneira mais tranquila possível. E eles se interessam muitíssimo pela interdisciplinaridade, uma vez que o programa é todo voltado para... Ele é interdisciplinar, né? Ele trabalha com 8 unidades da USP, desde o direito, economia, educação, comunicação e outros. Então, já é do DNA do programa essa interdisciplinaridade. Então, eles vêm de várias áreas e das artes, né, que é a novidade para mim, é que eles vêm das artes também. E a gente trabalha de uma maneira muito tranquila, porque é uma coisa específica, própria do programa, né? Então, neste momento, a gente tem um projeto bem interessante que está fazendo através do PROLAN, que é um projeto também internacional, e ele também é interdisciplinar. Esse começou em 2022, no ano passado, também tem coincidência, né? Também tem sede na Colômbia, trabalha na Colômbia. O coordenador-geral é o professor Armando Silva, que é um pesquisador e artista colombiano. E aqui no Brasil ele tem a coordenação da colega professora Lisbeth Rebolo. E na Argentina ele está sediado na Flaxo com a professora Paula Macias. E ele busca... A pesquisa é para compreender os olhares e os imaginários urbanos da América Latina. Teve tanto sucesso, já é o segundo ou o terceiro projeto, teve tanto sucesso, acho que é o segundo, segunda versão, teve tanto sucesso que já expandiu para alguns países da Europa, e a gente está num trabalho muito intenso para perceber qual é o imaginário da população. No caso, nós estamos trabalhando em São Paulo, e já foram feitas muitas pesquisas. No momento, a gente está trabalhando imagens icônicas da cidade de São Paulo. E aí, depois, a gente vai analisar, e isso deve virar uma publicação, um livro aqui em São Paulo e outro, no geral, do programa. Ele se chama Imaginários Urbanos, e também está aí, olha só como as coisas se juntam, Alexino. Aí também está o conceito de arquivo de Jacques Derrida, que o professor Armando Silva, que é colombiano, como eu te disse, ele trabalha o conceito de arquivos de Jacques Derrida. E Jacques Derrida é um um filósofo muito pouco estudado, na minha opinião. Eu estudo um pouco, não sou uma conhecedora da obra dele, mas tenho trabalhado um pouco. E neste semestre eu tenho uma turma de eu tenho neste primeiro semestre uma turma de filosofia da comunicação, e a gente vai chegar a Derrida, ao estudo de Derrida, e os alunos são de segundo ano e também se empolgam muito com a questão da desconstrução de Derrida. Então, o que eu estou
O que é Derrida é um pensador francês, né?
E eu estou citando essas coisas para mostrar para você que, para mim, para ter sentido, as coisas precisam estar conectadas. Se elas não estiverem conectadas, se a pesquisa que eu fizer não voltar para o aluno, se o que os alunos fazem não voltar para a minha pesquisa, e se isso não voltar para a sociedade, não tem sentido para mim. Então, é assim: os projetos de pesquisa, eles saem da sociedade, eles chegam até os alunos desenvolvem o trabalho, voltam para os grupos de pesquisa e desses para as aulas de graduação e de pós-graduação. E eu só sei trabalhar assim, Alexina, só sei trabalhar com as coisas que têm significado para mim, para os alunos e para a sociedade. Nem sempre a gente tem verba, aliás, eu tenho me acostumado muito a trabalhar sem verba, agora eu vou precisar conseguir para esse projeto da Suíça. Mas mesmo este projeto, que é imenso, da Colômbia e que tem coisas internacionais, também a gente trabalha sem dinheiro. Todos os pesquisadores sem dinheiro. Então, eu acho que esse é um grande problema de pesquisa também, porque sem financiamento, muito difícil fazer as coisas.
Exato.
Os alunos são todos voluntários, trabalham sábado, domingo, férias, a gente também. A gente trabalha porque já está acostumado a trabalhar. Agora, os alunos, né?
Mas assim, nós estamos chegando ao final dessa edição, Lucilene. Fica o convite aqui, assim que você estiver já concluído a sua pesquisa com a Suíça, né? Para que venha falar os resultados. Quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e estar na Rádio USP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Lucilene. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Lucilene Cury, professora associada do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP. A Lucilene Cury também fez o seu pós-doutorado pela Universidade de Paris 5, Sorbonne, onde estudou o cotidiano da TV na França. Ela é autora do livro O Dilema da Pesquisa, lançado pelas editoras EduSP com Arte. Ela também é coordenadora dos grupos de pesquisa Cibernética Pedagógica, Laboratório de Linguagens Digitais e Movimentos Econômicos e Migratórios. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada em Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluy Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.